Kojima Combo Cast, podcast mais hypado que tem. Às vezes é muito por culpa do Rafa, tá, gente?
Aê! Eu admito que sou culpado.
O Rafa ficando sem graça.
Eu tô vermelho aqui.
Poxa, o ouvinte não pode ver isso. E eu sou o Floyd, o gamer pobre. Habilidade especial não ter a grana pra comprar um terço da metade dos jogos que a gente vai falar aqui, tá?
Eu sou o Camargo, o jogador meme velho. Habilidade especial, não conseguir opinar.
E aqui é o Rafa, o Kojima fã. Habilidade especial, rushar Death Stranding especialmente pra gravar este podcast.
Achei que era pro cast de Death Stranding.
Também. Quer dizer que isso aqui acaba com a possibilidade de um cast de Death Stranding, né?
Tá com essa possibilidade, a gente já pode matar dois coelhos com uma cajadada aqui.
Que tá com essa possibilidade, o cacete. Os caras tá enchendo o saco. O cara terminou da Twitch em dois dias e tá, pô, como é que você tá? Pô,
tô... Ouvintes, você não sabe o que a gente passa no grupo de
ADM, eu tô no capítulo 1. Pô.
Tá tenso.
E hoje nós falaremos do famigerado Oscar dos Games. Ou o Beijo, mais Dante. Próximo... que o Kojima vai chegar de ganhar um Oscar esse ano, tá, gente? Nós vamos falar com propriedade de jogos que a gente não jogou, pular um monte de categoria que ninguém se importa, e ainda se vacilar, nós vamos ter um monólogo especial do Rafa sobre Death Stranding, tá, gente? Porque hoje nós vamos falar da TGA 2019.
Aê! Criancinhas gritando!
Rafa, vamos começar. O TGA 2019, pra quem não sabe o que é isso...
Já...
Vamos lá, defina a TGA 2019.
É pior que eu comecei a rir do Camargo rindo. E eu não sei por que ele estava rindo. Então, The Game Awards é uma premiação que tem todo ano para premiar os melhores jogos da indústria. Ou seja, é o Oscar dos videogames, porra. Danza não tá aqui, mas a gente continua fazendo essa piada, lembra?
Nossa, Danza tá escorroendo por dentro.
Então aqui uma tradição, mais uma tradição que não foi copiada do Trova na Taverna, né? Porque tem um integrante aqui, então não foi copiada, foi continuada.
Sabendo que o Danza matou o Trova na Taverna.
Foi o Danza que matou. Lembrar. Por isso que ele tá se escondendo hoje, é porque ele não tava aguentando mais todo mundo acusando ele disso. Ele consegue conviver com a culpa. Então, essa tradição, então vamos aqui dar nossos pitacos, vamos ver quem que vai acertar mais, quem que vai se fuder. Ano passado eu me dei melhor e vamos ver se eu continuo mantendo a coroa aí de previsão. Então vamos ver.
O legal é que acho que ele foi o único cara que foi lá conferir, porque eu não fiz isso, tá?
E ninguém
me cobrou.
Quero me sentir bem, eu quero jogar na cara de todo mundo. Olha só, eu tenho melhor previsão que você. Todo mundo foi no Red Dead, eu fui no God of War e porra.
Sabe que a única previsão que vale a pena são seis números de 0 a 60.
É no dia 31 de outubro, não.
Dezembro, por favor.
Dezembro, exatamente.
Vamos lá, lembre de nós quem ganhar, tá? Mas é isso aí, gente. A gente vai dar uma passada pelas categorias que a gente julgou aqui nessa nossa grande bancada ser relevante pra compartilhar. Também são algumas populares, tinha algumas, tipo, melhor técnico de esportes. Eu imagino que, pelo menos, eu não faço ideia quem é técnico de esportes, então... A gente já não tem propriedade pra falar de algumas coisas, a gente vai ter menos propriedade ainda pra isso, aí tem um limite do tolerável, né?
Exatamente.
And the Game Award for Game of the Year goes to
hundreds of thousands of colonists left to drift out here forever.
You understand me, don't you, Wolf?
Don't you! Get down!
Game! Sam Porter Bridges, why did you bring me here?
Então a primeira categoria aqui pra gente foi melhor multiplayer, cara. Quem são os indicados pra categoria de melhor multiplayer, Camarguinho?
Apex Legends, Borderlands 3, Call of Duty Modern Warfare, Tetris 99 e Tom Clancy's The Division 2.
The Division 2, hein, cara.
E eu falei Tetris 99, né? Pra
você... E Borderlands 3.
Borderlands 3, Tetris 99, The Division 2.
Cara, o Dance com certeza votaria no Apex, né? Porque foi o jogo que ele mais jogou, imagino. Cara, eu...
Ele sumiu por causa dele, inclusive.
Vou dar minha previsão aqui já de cara. Eu acho que o Tetris 99 deveria ganhar. Porque, cara, tipo, em qual mundo? Qual dos mundos, tipo, a gente fala, vamos fazer um Tetris aqui, um MMO de Tetris, cara, e funcionar e ser legal. Porque, porra, Borderlands, Call of Duty, Apex, é aqueles multiplayer de jogos já, vamos colocar assim... Todo mundo gosta, sabe? Não é inovador, pelo menos, né?
É manjado, gente.
Já é manjado, é isso aí. Então eu voto no Tetris, cara.
Ah, cara, é que, assim, eu tenderia a votar no Borderlands, porque o Marco joga essa bodega aí a semana toda. Então, por convivência, eu vejo muito Borderlands. O multiplayer dele é realmente muito bom. Só que Tetris 99 veio com uma coisa que ninguém esperava, mano. Tipo, é que nem o Flash falou, quem diria que você jogaria Tetris com mais 98 pessoas e... Tipo,
e funcionaria, né?
Funciona e é o jogo que faz você pagar a assinatura da Nintendo, porque ele é obrigatório ter internet. E vale a pena. Não só porque você ganha joguinhos de Nintendinho e Super Nintendo, mas, tipo, realmente vale a pena você ter essa experiência. É uma coisa relaxante. É legal você ver até as streamings de Tetris 99. É bem divertido. Então, meu voto vai pro Tetris 99 também, por ser totalmente diferente do que a gente já viu.
Eu já começo me perguntando o que The Division 2 tá fazendo aí, cara. Que porra, pra mim...
Eu chamo isso de falta de opção, velho.
The Division 2, Tom Clancy's The Division 2. Mas sério, cara, tipo, um não foi legal, cara. Assim, eu joguei
não,
a beta dele...
Não, mas aí,
dele...
não, peraí, não. Se você tá jogando dois porque um não foi legal, não é coerente, Rafa. Peraí, você tá sendo
não,
muito...
Não, mas aparentemente não foi. Eu achei que era uma parada muito genérica, assim. Eu joguei
devo
até
dizer,
com...
Devo dizer, conheço muitas pessoas que jogam The Division. Então, tipo, tem público.
Não, tem.
Tá
tem gente que gosta,
Rafa.
Assim, né? Mas eu, assim, mas
se não te ganhou minha... alguma coisa, né?
Você tá espetando um vespeiro aí que a gente
não quer você
tocar.
Você tá julgando um jogo porque você jogou um e não gostou.
Calma, que aí... vocês não deixaram nem eu terminar, cara.
Não, a gente tá aqui pra te julgar antes de tudo, cara.
Eu não vi, pelo menos
aqui,
né?
É porque não tem Death Strange nessa categoria, é por isso que tá assim.
Era um melhor multiplayer que o The Division 2, pelo menos.
Ok, então o vencedor é Death Strange.
Death Strange aqui, põe aqui, a categoria.
E olha que se tem aí também. Tem o multiplayer lá, você fica ajudando os amiguinhos quando eles entregam.
Sim,
tem?
Sim, não, cara. Né? Tem essa parada multiplayer aí, que é bem interessante, inclusive. Tô tentando decifrar até hoje como é que ela funciona, porque pra mim é uma incógnita isso. Não,
o pessoal
não
do Man's Sky mandou um abraço.
Tipo no Man's Sky no lançamento, sabe? Não sei como é que funciona.
É a mesma lógica do multiplayer, só que não sei o que funciona, né? Mas beleza.
Mas enfim, como o Floyd falou, a maioria aí é uma parada já manjada, já genérica, e o Tetris chegou chutando tudo. Então eu vou votar com vocês aí, o Tetris 99 merece ganhar e vai ganhar, assim.
Ó,
vamos ver.
Estamos na torcida, então, ó. Aqui tá manjado. Então o vencedor pelo Ultracombo é o Tetris, mesmo que o Dans votou no Apex sem a gente saber, mas a gente tá jogando aqui. Se o Apex não ganhar, zoem o Dans, por favor. Mas é isso, então. Vamos para a próxima categoria, que é o melhor game para a família. Querido Rafael Henrique, quais são os jogos que estão concorrendo nessa categoria da Nintendo?
Aqui nós temos Luigi's Mansion 3, Ring Fit Adventure, Super Mario Maker 2, Super Smash Bros. Ultimate e Yoshi's Crafted World.
Quer começar já, Rafa?
Já vou começar dando meu voto aqui. Cara, desses aí eu só joguei o Super Smash Bros. Ultimate, né? Apanhei de todo mundo que eu joguei contra, mas, pô, faz parte, sou muito ruim em jogo de luta mesmo. Uhum. Mas é um jogo bastante divertido, cara. É aquela fórmula Super Smash Bros. De sempre, que a gente já conhece, tem, porra, absolutamente todos os personagens que já passaram pela franquia. Tá maneiro pra caralho. Mas, simplesmente por causa de um personagem novo, que é o Guidi, o meu voto vai pro Luigi's Mansion 3. Porque isso tá muito divertido, cara. Porra, essa parada de ter o Guidi, cara. O nome dele já é legal, cara.
Rasgou elogios por um jogo e botou no outro, ok.
Olha, eu devo dizer que ele não tá errado.
Ok, vamos lá. Deixa eu dar uma volta, cara.
Vou aproveitar aqui. Não, vou aproveitar a brecha do Rafa e vou falar também.
Vai lá, então.
Porque eu acho muita mancada ter uma categoria exclusiva da Nintendo. Tipo, é muito errado isso. Não devia ter alguma outra coisa.
Melhor game da Nintendo.
Mano, esse Ring Fit Adventure, ele é bizarro. Ele é realmente um anel de plástico que você fica com os controles fazendo movimento. Mas Super Mario Maker 2, pra mim, nem devia estar aí. Porque quem mexe com Mario Maker faz umas fases que não é pra família. Que negócio
então,
de deixar
é isso
com raiva.
É um ponto meu isso aí, mas segue aí.
Mas, cara, o Luigi's Mansion 3, ele é uma aposta da Nintendo pra jogo familiar, porque ele é co-op local, ele tem ali tudo que você precisa pra ter um bom jogo, seja single ou multiplayer, e... Quem viu o vídeo do Tracombo na BGS, ouviu o nosso cast, sabe que a Nintendo tava com foco grande em fazer o marketing desse
muito,
jogo.
Cara.
Tipo, é pra ser um carro-chefe pra jogo familiar. Então o meu voto também vai pra Luigi's Mansion 3, porque não tem como, cara. É aposta segura. E agora, Flaidinho, diga o seu voto para o melhor jogo Nintendo.
Cara, de todos esses, eu só joguei o Luigi's Mansion 3. Eu ainda não vi como vai funcionar essa questão do modo família, essas paradas assim todas, mas... cara, é um jogo muito divertido. Assim, hoje com multiplayer local, com guide, ok, show. Mas eu acho, cara, que ainda é um jogo ainda meio multiplayer local, que seja, mas Smash Bros, cara, é o jogo da galera. Eu acho que, pô, eu imagino o jogo da família, é tipo, chegou meu tio Jacinto aqui, que veio lá de Piraporinha do Norte, e nunca viu um videogame, e fala, tio, vamos jogar videogame. E aí a gente conseguir se divertir, entendeu?
Aí tu põe o Super Smash Bros pra poder dar uma coça nele, porque ele não sabe jogar videogame.
É mais ou menos isso, mas o Smash Bros, cara, ele é um jogo tão simples que não precisa nem explicar muita coisa. É tipo, liga o controle, vai lá e joga.
Aperta qualquer coisa, pegou a bolinha B.
Isso, é mais ou menos isso. Então, ainda pra família, eu vou contra vocês, assim, né? Eu, apesar que adorei o jogo do Luigi, joguei, quero jogar depois mesmo. Mas não sei se é o jogo para a família. Acho que uma, duas pessoas, não... Certo que minha família tem três, mas que seja. Eu fico com Smash Bros. Ultimate, cara.
É justo.
Ok.
Vamos lá. Então, mas como a unanimidade... O Danz voltou no Ring Fit Adventure, né? Que ele perdeu de novo. Caramba, Danz.
Cara, eu não conheço ninguém que tenha jogado Yoshi Craft World, cara. Também que tá
não.
Fazendo aí?
Ai, caramba. London Streets, abundant. Então vamos lá para a próxima categoria, que é o melhor game de VR, AR ou o novo Kinect que tem por aí. E eu vou falar aqui os indicados, que é o Asgard Wrath, Blood and Truth, Beat Saber, No Man's Sky e Trovers Savers the Universe.
Cara, essa é a categoria de você ter que ficar passando a língua no dente pra falar os nomes.
Cara, eu quero começar agora porque, cara, No Man's Sky, por mais que seja bom, cara, não dá. Porque não é um jogo desse ano, velho. O jogo tá aí, a Miriam colocou lá o novo VR esse ano. Mas, cara, eles prometeram isso praticamente quase de início. Então, No Man's Sky, eu não joguei, ainda quero jogar No Man's Sky, mas acho que qualquer categoria de premiação ele tem esse descrédito comigo. Que é tipo Windows, lança o negócio incompleto e vai resolvendo conforme vai aparecendo os BOs. Ou qualquer jogo que tá saindo hoje em dia também, né?
É, exatamente.
Então, e desses que eu joguei e me diverti e não passei mal, principalmente, né? É o Beat Saber. Então, acho que o meu voto vai pra ele, cara.
E você, Rafa, em quem você vota?
Cara, eu tenho que concordar com o Floyd em tudo que ele falou do No Man's Sky, cara. Porra, o jogo já lançou muito tempo, era pra estar no início essa porra e eles continuam fazendo essas atualizações. Eu já tinha falado ano passado que como eu não concordava com uma indicação dele aí, uma categoria que agora não me vem à mente, mas desses aí também eu só joguei o Beat Saber e, pô, foi divertido pra caralho, cara. Não tem como não gostar de você ficar com aquele óculos na cara lá com dois sabres de luz dançando, né? Porque aqui você tá dançando, você não tá lutando.
Se você olha mais jogo pra família do que o Luigi Mansion, cara.
A controvérsia.
Seu filho vai passar na frente ali do nada sem avisar, vai tomar um soco na cara.
Você vai meter a mãozada. Eu já fiz isso, tá, gente? Não com Beat Saber, mas com... jogando golfe no Wii.
Agora só uma curiosidade. Esse Trover Saves the Universe é aquele do Jesse Roiland?
É o do criador do Rick and Morty.
Do Rick and Morty, né? Isso. Eu não sabia que ele ia ser pra VR. Eu achava que ia ser um joguinho indie, assim...
Não, o foco dele era o VR.
Era o VR, né? Pô, mano, eu não cheguei nem ver gameplay dele. Não sabia que tinha lançado.
O seu voto foi pra quem mesmo, Rafa? Foi o Beat Saber?
Foi Beat Saber. Os outros eu não conheço também.
Então, sem propriedade pra
falar. Sem propriedade. Eu votaria no Asgard Wrath só pelo nome, mas tem o Beat Saber.
Camarguinho, e qual o seu voto pra esse? Você que é o entusiasta dos VR.
Então,
aí.
Gente, o Asgard Wrath eu achei ele muito bonito. O gráfico dele pra VR é uma coisa que você fala, mano, tá precisando de mais jogo assim. Ele tá muito foda. O Blood and Truth, mano, o Léo ele tá de prova. Léo, depois se quiser colocar um insert aí, ele jogou na BGS do ano passado. É um jogo muito bom, muito imersivo. Ele foi baseado num jogo prévio do PlayStation de teste, acabou ganhando um jogo próprio.
Bem, já que me invocaram aqui, eu vou vir falar um pouquinho do que é o Blood and Truth. Ele foi a minha primeira experiência VR e logo em seguida na própria BGS, eu cheguei a falar no cast da BGS sobre isso, cara, e é um jogo que eu acho muito interessante, cara. Eu realmente gostei demais de jogar esse Blood and Truth porque ele passa uma imersão de você tá ali, sabe? Você não enxerga mesmo o mundo lá de fora. Diferente dos outros que eu consegui jogar lá, que ele tinha uma imersão, mas foi um que eu vi, ah, eu tô num jogo mesmo. O outro eu me senti mais dentro daquele ambiente. Os gráficos deles são muito imersivos, assim. E, enfim, é um puta jogo, cara. Eu, se fosse votar em alguém pra ganhar esse prêmio, sem dúvida, seria o Blood and Truth.
O No Man's Sky, apesar de ter esse jogo velho, não sei o quê, ele é um jogo que tá todo mundo falando muito bem depois que fizeram as atualizações, então ele tá um jogo muito bom agora. É o que todo mundo fala, né? Quem nunca jogou No Man's Sky vai jogar e vai se divertir, quem comprou na primeira vez vai sempre achar um lixo. Trover Saves the Universe é o jogo do criador do Rick Morty, então, tipo, ele é engraçado, não tem o que fazer, é um jogo muito bom, mas, apesar de todos eles estarem muito legais, Beat Saber é o único jogo que tem a música do League of Legends, então é o Beat Saber.
Legal, é o motivo.
Cara, que DA, velho, não tem como não... É K-pop no negócio, não tem como. E ele também tem uma DLC dedicada a Imagine Dragons, é muito bom.
Ok, então, o melhor jogo de... O Danz, ele votou no No Man's Sky porque é o único que ele jogou também.
É, ele é o defensor de No Man's Sky.
Só que ele jogou sem o VR, tá? Ele não... Então, mas é o Danz, né? Você sabe como é.
Tadinho do Danz. Danz, você vai ter direito de resposta algum dia. Algum dia.
Na Prodigy
2020 você dá seu direito de resposta.
É, ele vai ter seu direito de resposta aí.
Mas o vencedor, foi o Beat Saber, segundo o Tracomo, depois cobrem o Rafa, ok?
É, desenvolvedor de Beat Saber pode vir buscar aqui seu troféu de joystick de plástico.
Que é um cartãozinho do Tracomo, tá?
Com um cartãozinho do Tracomo ainda.
Então a próxima categoria é o melhor game de luta. Cara... Camarguinho, os indicados.
Os indicados são Dead or Alive 6, que eu não sei o que tá fazendo aqui ainda, Jump Force, Mortal Kombat 11, Samurai Showdown e Super Smash Bros. Ultimate.
Ó, o Dead or Alive tá aí porque tem pessoas com menos de 16 que ainda jogam essas coisas, tá?
Pois é, né, cara? Punheta move a indústria.
Sim,
é incrível.
Até com mais de 16.
Se tivesse esse VR, rapaz...
Porra! Se tivesse esse VR.
Tentas balangando em VR.
Eu não sei porque pararam o Dead or Alive Voleibol, tipo...
né? Por que será? Rafa, meu querido... Quem você acha que leva essa categoria?
É, eu já falo com Mortal Kombat 11, que apesar de também ser o único que eu joguei, mas, porra, Jump Force não precisa jogar, né? A gente sabe que ele aí tá aí pra cumprir tabela, só pra ter mais de 5 jogos no, na categoria.
Não, o Jump Force tem Yu-Gi-Oh, mano. Você nunca viu o Yu-Gi lutando?
Sério, ele, tem. Ele taca a carta nos
outros. É tipo o Marvel vs. Capcom 3, que tem o Phoenix Wright?
É, não, o Yugi no Jump Force, ele é tipo a Yuna no Dissidia. Ele só fica invocando os bichos que luta.
Não, mas melhor é o Phoenix Wright é bom, velho. No jogo no Marvel vs. Capcom.
Phoenix Wright é bom.
Objection!
Cara, mas é isso, cara. Eu não joguei o Dead or Alive, Jump Force. Esse daí eu não joguei porque eu me recusei mesmo. É, o Samurai Showdown, eu vi muita gente falando dele, mas eu não entendi qual foi desse jogo até agora. Eu vi muitos samurais caindo na porrada. É só isso mesmo? Tem mais alguma coisa?
É um jogo de luta de samurais, cara. O que você espera? Dá pra saber.
Não, sei lá. Eu esperava Fatality, que nem o Mortal Kombat 11, cara. Que... nem o Super Smash Bros, que eu já elogiei lá em cima, também tem comentários. Mas, porra, Mortal Kombat é minha franquia favorita de luta ever, sabe? E, porra, a quantidade de violência que tem nesse jogo, cara. Eu gosto de jogo com bastante violência, cara. Porra, esse, o Mortal Kombat, ele exagera e tá sempre exagerando e tá sempre bom. Então, porra, não tem como ele não levar o caneco nessa, cara. Porra, não tem mais o que falar. Se não levar, é finish him aí no George, sei lá das quantas, que eu esqueci o nome dele.
Ok. Camarguinho.
Seria muito engraçado se Dead or Alive ganhasse, né?
Puta que coisa. Você votou? Eu não votei.
Os jornalistas são garotos de 16 anos todos.
É voto popular, não é?
Rapaz, se fosse.
Rapaz. Então, cara, eu... Na verdade, eu não joguei nenhum desses. Eu vi bastante sobre Jump Force, porque, tipo, tinha expectativas, mas foram todas jogadas no chão, porque, né? Mas o meu voto vai pro Mortal Kombat 11, principalmente porque esse é o Mortal Kombat que mudou as personagens femininas de jogos de luta. Ao contrário de Dead or Alive, esse é o primeiro jogo do Mortal Kombat que elas não estão sexualizadas. Elas estão com roupas de mulheres que lutam de verdade. A Sony é policial, ela tá com uma roupa de policial, não tá com um topzinho e uma calça apertada do nada.
Mas então, tá ligado, cara, que o colã é melhor do que um colete à prova de bala, segundo esse pessoal, né? Não, mas eu é não sou o que tô falando, tá, gente? Mas não sou. Você vai jogar esse MMORPG, um espartilho tudo decotado é melhor do que uma puta armadura.
O desenvolvimento visual do character design das personagens foi totalmente remodelado, ficou muito bom. E tem o Kano, e o meu crush no Kano sempre cresce. E eles dessexualizaram as mulheres e sexualizaram o Kano. Então, pra mim, tá valendo. Mortal Kombat 11 é meu voto.
Okay. Essa frase é tão, tão bem construída, né? Sexualizaram o Kano. Meu crush no Kano.
O bom é o motivo, né?
Eu tava esperando alguém perguntar que Kano.
Não, eu te conheço, Camargo.
Todos nós.
Então vamos lá.
E tem o Kano cangaceiro. Não esqueça do Kano cangaceiro.
Kano cangaceiro. O Kano cangaceiro que parece um pirata, né?
Parece um pirata, mas
então, né? Deixa eu dar meu votinho aqui. Então, cara, ignorei Dead or Alive, ignorei Jump Force, não ignorei o Smash Bros, mas ele não tá no patamar do Mortal Kombat 11 e do Samurai Showdown. O Samurai Showdown eu achei... puta jogaço, velho. Eu gosto muito da franquia. Inclusive, até gravei um Warpcast com o pessoal lá sobre a franquia Samurai Showdown. É um jogo que eu gosto muito. Mas, cara, eu joguei Mortal Kombat 11, velho. E, cara, que jogo absurdamente violento. Tá certo que, tipo, você vai tentar jogar online, o nível da galera lá é absurdo. Então, mas, como a categoria não é jogos multiplayer online, então... Cara, o jogo tá legal, tá muito mais técnico do que o 10, acho que deu uma dificultada, mas ainda é o melhor game de luta que acho que eu joguei durante muito tempo, cara. Então, meu voto também vai pra ele.
Fora que eles arrumaram a voz da Cassie Cage, apesar de eu gostar da Peach do
Gundam. E só o Dance votou, você se lembra quem o Dance votou, só pra saber?
Foi no Dead or Alive,
Dance votou em Dead or Alive? Vocês, caramba, esse Danilo,
falou, hein?
Não, vou até que não tá aqui, né? Se ele falou, eu...
Exato,
não concordo com ele, mas... Você sabe
ele
como
foi
é
naquela
Danilo, né?
De... A gente sai da quinta série, mas a quinta série não sai da gente. Né?
Rafa, eu quero que você, por favor, pode seguir com o meme e apresente a próxima categoria aí pra...
Ah, sim, velho, melhor. Próxima categoria é o melhor game contínuo.
Mas que merda.
E os indicados são Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XIV, Fortnite e Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Cara, eu realmente não sei o que opinar aqui. Eu vou acabar dando meu voto pro Fortnite, porque é o mais badalado daí, entre todos. Final Fantasy XIV, eu não votaria nele, porque eu tenho probleminhas com Final Fantasy MMO. Pra mim, o Final Fantasy de série principal nunca deveria ser MMO. Mas é a Square que manda, né? E o Rainbow Six, pô, todo ano aparece aí. O Destiny 2 também não sei o que tá fazendo.
O Destiny 2 tá aí pra cumprir a tabela.
Pra cumprir,
pois
exatamente.
É, mano, Destiny 2 tá foda.
Fazer o quórum, cara. Você vê que nem o Overwatch entrou.
Deram um jogo de graça pra ver se dava uma chamada na galera e não foi.
Tudo quanto é lugar, cara. Eu tenho ele na Battle.net, na Steam e na PSN, cara.
E a Epic também deu, não deu? Ou não?
Ainda não.
Cara,
não, mas quando eles não tiverem mais jogo pra dar, o Destiny 2 tá na lista.
Mas seu voto então ficou no Fortnite.
Vai no Fortnite. Cara, nem o Overwatch entrou, né? Tava todo ano aí nessa categoria, nem ele entrou. E o Destiny 2
estreou essa categoria.
Já não é mais contínuo. Meu voto é simples, cara. Eu vi a continuidade do Fortnite sendo feita ali na BGS, cara. O evento pra se fazer essa continuidade do game, pra essa Season 2. Então, assim, eu imagino que a continuidade dos outros games vão ser em outros eventos e tal... Mas eu não tô nesses outros eventos e tal. Se a Gamescom quiser me chamar, me pagar todas as paradas, eu vou. Não tem nenhum problema com isso, gente. Falto no trabalho sem nenhum problema. Alô, senhor Gamescom?
Senhor Gamescom. Ok.
Senhor Marcos Gamescom. Então, cara, e de fato, o único jogo que eu me apeteço a jogar, inclusive com o Edgar aqui de vez em quando, é o Fortnite, e meu voto também vai pra ele.
Cara, eu queria muito votar no Final Fantasy XIV, DLC, o Shadowbringer deles, tá muito maneira, o multiplayer, a história, o universo tá muito foda, várias missões e easter eggs dos jogos principais, tem agora, na verdade tem desde o ano passado, o Blue Mage, que é o meu job favorito e tal, só que Fortnite é um jogo que ele realmente tá sendo aí colocado todo mês uma atualização, várias temporadas, tem show dentro dele com personalidades famosas, teve um puta evento de troca de temporada, e você joga em qualquer canto. Se tiver um celular, cara, bom, que funcione, tem Fortnite nele. Computador, console, micro-ondas, fogão, tudo roda Fortnite.
Procede.
Então é aquela coisa. E Fortnite dá tatuagem de graça nos eventos.
Sim, sim. Demorou uma semana pra sair do Edgar, velho.
É porque você não sabia, era uma tatuagem de verdade.
Cara, não, saiu.
Você arrancou a pele do seu filho.
Ter filho tatuado, filho? Vou ter filho vagabundo?
Mas então, mano, pela questão de suporte aí, de continuidade, é o Fortnite, não tem jeito.
Não, não tem como, né? E o Danz votou no queridinho dele, que é o Apex Legends, né?
Apex
Legends.
Inclusive, Danz, ele não está gravando aqui porque a gente está jogando Apex Legends.
Tá jogando Apex, com certeza, velho. Mas fica aí o Fortnite, indicado pelo Ultra Combo como o melhor game. Senhor Fortnite, Carlos Fortnite, pode vir buscar o seu prêmio quando puder.
And the game award for Game of the Year goes to
hundreds of thousands of colonists left to drift out here forever.
You understand me, don't you, Wolf?
Don't shoot! Get down!
Game!
Sam Porter Bridges. Why did you bring me here?
Então é isso aí. Então a próxima categoria é melhor atuação. Camarguinho, vamos testar o seu inglês aqui com os indicados, por favor.
Que inglês, filho? Vou falar do jeito que der aqui.
Do jeito que tá escrito.
Tradução: Ashley Burch, Outer Worlds. Courtney Hope, Control. Laura Bailey, Gear 5. Mads Mikkelsen, Death Stranding. Matthew Porreta, Control.
É Porreta, tem dois R's.
Era Porreta.
Porreta. E o Norman Reedus do Death Stranding.
Cara, caralho, pelo é nome mesmo. Eu já tenho um...
É o Porreta, mano, não tem nem discussão. Que nome é esse, velho? Não, o meu voto, ó, já vou cortar todo mundo. Meu voto, Matthew Porreta. Matthew Porreta é o melhor nome.
Inclusive, esse também foi o voto do Danz. Não sei se ele jogou contra. Falou, oh, mas...
que ele disse lá, é muito fácil de falar o nome dele, então é isso aí.
Olha os estereótipos, cara. Mas ó,
ele virou um dano meio Bolsonaro.
Vou dar o meu voto aqui antes do Rafa, porque tem o monólogo dele, a primeira parte do monólogo dele. Desses jogos que tá aqui rolando, eu só estou jogando Death Stranding, e por mais que o Norman Reedus é o protagonista do jogo, cara, as partes que eu vejo da atuação do Mads Mikkelsen. É isso aí. É muito bom, velho. Tipo, ele atua muito bem. Não sei qual foi o trabalho lá que foi feito, mas eu acho muito mais... Acho que como o Norman Reedus está mais presente, mais suscetível a erros ou qualquer merda, tipo... Sei que ele na sala lá do quarto privado, olhando com aquela cara de tonto pra você, esperando fazer aquela... alguma coisa, não me apetece.
Ficar olhando pro pau dele?
Não sou obrigado a responder essa pergunta.
Tenta fazer isso, vai, focaliza a câmera no pau dele, acontece uma coisa muito engraçada.
Não quero manter esse tipo de assunto com você.
Não na frente dos ouvintes, Rafa.
Então, o meu voto é pro Mads Mikkelsen do jogo Death Stranding, né?
Eu só queria deixar uma informação aqui legal, que o Mads Mikkelsen, ele não joga videogame faz tempo, ele só topou porque, tipo, ele tava conversando muito com o Kojima e o filho dele ficou muito fascinado quando ele falou que ia trabalhar com o Kojima. O filho dele falou, mano, esse cara é demais, é a melhor coisa que você tá fazendo. E, tipo, o cara já foi vilão da Marvel, já fez Hannibal, e o filho dele não cagou pra ele. Então ele resolveu fazer parte do jogo, não, né? Por causa da empolgação do filho.
Ele ainda mandou, né? Pô, eu não entendi muita coisa do enredo, não, mas...
Meu filho
mais
tava feliz, eu tava fazendo.
Exatamente.
Então, e cara, não, as partes que ele interage, cara, que você joga, você vê a atuação dele, tá muito bacana, cara, e eu gostei demais. Então fica o meu voto pra ele.
Vamos lá agora, hein? Começar a fazer um gargarejo aqui.
Eu vou ali buscar uma cerveja. Eu vou ali buscar uma cerveja, que eu vou no bar, tá? Eu não tenho cerveja aqui em casa.
Ô, me traz uma aí, cara.
Por favor, leva até em São José.
Busca um cigarro também.
Vai lá, Rafinha.
Então, cara, também acho que não é novidade nenhuma, eu já falei que o único que eu joguei aqui é o Death Stranding, que inclusive já zerei há pouco tempo, né? Mas vou dar uma pincelada só sobre os outros dubladores que eu tenho aqui, que eu conheço todos eles, menos o Porreta. O Porreta eu não posso falar nada dele porque eu não...
Mete Porreta, mano, que nome da hora.
O nome dele é da hora mesmo, com certeza. Né? cara, a Ashley Burt, ela é a dubladora da Aloy, do Horizon. Então já dá pra ver que o Waterworld tá muito bem servido de dubladores, né? Ela é uma dubladora muito boa. A Courtney Hope, ela trabalhou em outro jogo da Remedy também, que era o Quantum Break. Também, e fazia parte, inclusive ela também atuava no live action lá, como todos os outros atores, que davam o rosto pros personagens e nos interludes live action lá. Laura Bailey é do Uncharted, só não lembro agora qual foi a personagem dela, eu acho que foi a Nadine Ross, que é um personagem muito maneiro, apesar de ter me dado muita dor de cabeça, eu queria meter a porrada nela toda hora e era só o contrário, ela que metia a porrada na gente, né? E não vai ser novidade nenhuma que eu vou ficar entre esses dois, né? O Norman Reedus e o Mads Mikkelsen. O Norman Reedus, ele tem uma parada, que o Floyd já falou muito bem, que ele fica com aquela cara de sonso olhando pro nada. Ele realmente é um personagem muito caladão, não fala muito, mas ele tem uma evolução muito boa durante o jogo, né? Você entende por que ele é caladão daquele jeito, ele sofre de afefobia até, inclusive. Então, mas ele tem uma evolução muito boa durante o jogo. Mas porra, cara... E uma bela bunda, inclusive. Cara, mas porra, vocês acharam que eu ia votar no Norman Reedus? Vocês acharam errado, otários. Meu voto é a do Matt Mikkelsen, cara. Não
achei
tem
que você
como.
Achei que ia
falar Matt Porreta. Imagina. Ficar surpresa,
achei que você ia falar.
Então, nessa categoria, nós tivemos um empate, hein? O Dance também votou no Matt Porreta, assim como o Camargo.
Exato. Então,
cara, mas o trabalho de atuação do Mads Mikkelsen nesse jogo tá, cara, sensacional. Às vezes eu fico entrando no quarto só pra ver quando na saída lá, como ele pluga no bebê, as
partes.
Pra
ver os flashbacks, né? Ali, porra,
muito bom. Eu não sei o que vai dar, porque ao contrário do Rafa, eu ainda tô no capítulo 3, mas... Eu espero que cresça,
cara,
alguma coisa
bom,
ali no
que eu... Ele tem uma evolução muito
obrigado,
boa.
Obrigado, valeu,
cara.
Rafa.
Não,
tchau,
falei
tchau.
Evolução, pera aí, cara.
Segura.
Ele vai virar outro Pokémon. Aí.
Segura que Death Stranding ainda vai ter em várias outras categorias. Segura.
Né? Bom, vamos lá. Então vamos para a próxima categoria, que é melhor trilha sonora / música. First of March, it's clear to me. There's something that's uncomforting. Os indicados para essa categoria é o Cadence of Hyrule, Death Stranding, Devil May Cry 5, Kingdom Hearts 3 e Sayonara Wild Hearts.
Achei que ele era Kingdom Hearts 3.
Cara, não, esse eu quero começar porque, meu, eu não quero ser o Rafa do cast, mas, mano, o Death Stranding, ele é um jogo quieto a maioria do tempo. Às vezes eu fico, mano, eu vou ligar a porra do Spotify pra ficar ouvindo música durante o jogo. Mas eu acabo me segurando e não faço isso. Mas na parte que toca as músicas, velho, as músicas desse jogo são tão bem feitas, cara, com a atmosfera do jogo, velho. Eu não lembro o nome das bandas até...
Mas... a principal é o Low Roar.
Sim, cara. E... é muito bom, cara, a ambientação e tudo mais. Então, o meu voto, com certeza, é do Death Stranding, porque, porra, eu não sei se isso já tá no Spotify, a trilha sonora desse jogo, mas
tem uma playlist lá com...
Oficial?
É oficial, o próprio Kojima montou essa playlist com músicas. Algumas estão no jogo, mas a maioria são só músicas de bandas que tocaram no jogo ou que ele achou que combinasse com o jogo. É oficial, mas nem todas estão dentro do Death
mas,
Stranding.
Um off-topic aqui, ó. Podia ser qualquer funcionário da Kojima Productions que criasse aquela playlist, que ia ser, não, playlist. Mas não, foi o Kojima que criou.
O Kojima criou.
O Kojima é o gêmeo, inclusive, do Spotify agora.
A assessoria de imprensa do Kojima criou, e daí, não, foi o Kojima.
Não, mas a matéria que eu li dizia que o próprio cara criou, cara. Não
foi
posso
o Pedro
fazer nada.
Kojima, que deve ser um parente distante, velho.
Pô.
Mas enfim, cara, não, as músicas do jogo estão bem trabalhadas, velho. Eu não tenho o que falar, inclusive com a ambientação que o jogo tenta passar ali, é perfeito, cara. E eu não joguei o resto dos jogos, então fica com Death Stranding em meu voto.
Bom, a gente não precisa nem perguntar o voto do Rafa, né? Porque, né? Depois desse foi o Kojima que criou, acho que já tá bem claro qual é o voto do Rafa.
Ele já... Eu não ouvi a playlist do Spotify.
Será? Não, será?
Não, não, mano, não sabia que tinha, velho.
Eu duvido que você vá votar em outra coisa. Fala então, Rafa.
Posso falar agora, então?
Pode.
Vai lá, o seguinte, Desse aí eu só joguei dois. Óbvio, o Death Stranding já tá bem claro, o Kingdom Hearts 3. Devil May Cry 5 tô doido pra jogar, não consegui ainda. O Cadence of Hyrule foi o que saiu na E3, né? Eles falaram dele nessa E3. Eu achei bem bonitinho o jogo, inclusive, um jogo de ritmo e tal. É, obviamente que as músicas têm que combinar bastante. O último eu não conheço, né? Esse daí eu nunca vou falar. Sayonara Wild Hearts. É, eu tenho que concordar com o Floyd, né? Que as músicas estão, pô, estão combinando pra caraca com a atmosfera do jogo. É isso, né? O jogo se anda pra caraca, tá silencioso o tempo todo, né? E as músicas realmente casam muito bem. Porém, eu achei essa Low Ho uma banda chata pra caralho, meu irmão. Eu não aguentava escutar essa porra dessa música. Toda vez que eu tava chegando numa cidade e via a musiquinha deles assim, ai, que bonitinho e tal. Eu corria pra cidade pra não ter que escutar. Ou voltava pra área de BT só pra não ter que escutar aquela bosta.
Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice.
Não, eu não consigo.
Eu ouvia BTS pra não ouvir Low
Ho. Nossa, gente. Menino revoltado.
Eu usaria um troço desse. Eu ouviria BTS
agora,
pra não ter que escutar
segundo,
Low
Ho. Amanhã vai estar na capa do qualquer site game. Rafa disse, Kojima errou.
Errou, Kojima não, pra errou. Mim errou mesmo, cara. Tipo, é o que eu falei. Eu já falei com...
A perfeição não é tão perfeita.
Eu falei até com o Léo, cara. Realmente, combina, cara. Pô, mas meu gosto pessoal não me permite gostar disso. Não me permite gostar disso. O que tem mais a ver comigo é o Kingdom Hearts 3, cara. Então, pra mim, a trilha que o que merece também, pode ser que não ganhe, né? O que merece é Kingdom Hearts 3 pra
melhor posicionar. Deixa eu só entender aqui, peraí que eu tô absorvendo. Rafael Henrique... Rafael Henrique, baixista, ex-host do Trova na Taverna, atual membro do Ultra Combo Podcast, Kojima Forever fã ali, tatuado no peito, votou contra Death Stranding.
Nessa categoria. Você
entendeu, Camargo? Eu preciso repetir?
tá gravado, tá?
Eu tô em choque. Eu achei que tava comprado já, Death Stranding.
Eu achei que ia ser o Death Stranding Cash aqui. Não, então beleza. Seu voto é no Kingdom Hearts 3.
Meu voto pra Kingdom Hearts 3.
Puta que pariu, Rafa. O que que você tá falando? Você tá falando muita merda. Muita merda, cara. Enfim, tive que vir me pronunciar aqui, porque eu não posso deixar essa coisa continuar assim, que tá errado isso daí. Tá errado isso daí. Sem dúvidas, cara, a trilha sonora do Death Stranding é linda, assim. Tipo, ela é maravilhosa. Ela consegue criar um tempo de contemplação ali naquele ambiente que te faz refletir. Eu sou um cara que joguei boa parte das caminhadas lá ouvindo podcast, por eu ter esse vício. Só que quando começava as músicas, não dava. Eu tinha que parar o que eu tava ouvindo e focar só em ouvir aquela música e contemplar aquele ambiente. Porque, cara, é uma música maravilhosa. A trilha sonora é muito, muito, muito boa. E não só as trilhas sonoras que ele pega de outros artistas que ele usou, mas também as trilhas dos momentos marcantes, assim, de cenas em que tá aparecendo lá o bebê e, cara, o próprio Cliff, né? O personagem do Cliff. Enfim, é foda. É foda e eu tô vindo aqui só pra dizer meu voto e definir o campeão que é o Death Stranding. E também pra comprovar que Rafael Henrique está errado. Está errado. Temos que cancelar Rafael Henrique. Tchau.
Mano, ainda bem que eu voltei atrás e não falei de bater uma aposta, porque senão ia perder feio.
Ó, o voto dele é do Kingdom Hearts, mas a torcida dele eu sei que vai estar no Death Stranding. Mas ok, segue o baile. Vai lá, Camargo.
Então, gente, o Cadence of Hyrule e o Sayonara Wild Hearts são dois jogos rítmicos. O primeiro, ele foi até feito pelo mesmo criador do Crypt of Necrodancer. Então, tipo, é meio parte de trilha sonora e música. Eu acho que seria mais design de áudio pra esses dois jogos, não tanto trilha sonora e música. O Devil May Cry 5 eu não joguei, não posso opinar. Death Stranding, eu só vi o Marco jogando, mas não prestei muita atenção nas músicas, então, né? Agora, o Kingdom Hearts 3, ele tem o Tadahikaru, que, tipo, pra mim é um War Concours de música pra jogos. E ela lançou duas músicas muito boas pro Kingdom Hearts 3, que é o Face My Fears e o Don't Think Twice.
Isso.
Então, tipo, cara, não tem como o meu voto ser diferente de Kingdom Hearts 3. Pra mim, melhores músicas ever como tema de jogo.
Olha, então, dois votos para Kingdom Hearts 3. O Danzo votou em quem? Alguém sabe aí?
Eu acho que ele votou no Sayonara.
Sayonara Wild Hearts? Pô,
cara, se vocês não viram Sayonara Wild Hearts, dê uma olhada, cara. Um jogo muito foda.
Ah, por isso que o Danzo votou nele, então, né? Danzo
é um jogo muito bom. Vale a pena.
É um dançarino nato, né? Também.
Melhor dançarino de Recife.
É o melhor dançarino de Recife que faz parte do Ultra Combo, digo ainda.
E
Então vamos lá para a próxima categoria, que é melhor design de áudio. Então, Camarguinho, quais são os jogos que estão concorrendo nessa categoria?
Os indicados são Call of Duty Modern Warfare, Control, Death Stranding, Gear 5, Resident Evil 2 Remake e o Sekiro Shadows Die Twice.
Quem começa aí? Quem vai começar?
Combo Breaker. Ah, eu vou votar porque eu não...
eu tô cagando pra essa porra de categoria.
Eu vou votar no Resident 2 porque as músicas do 2 no Play 1 era boa, então do remake deve ser bom.
É justo.
É isso aí.
O Camargo, ele me lembra muito o André Matos como jurado do Covernation, cara. O André Matos era assim mesmo. Ah, tinha parada lá de, tipo, a duelo lá de instrumento e tal. Aí chegava o maluco lá, ó, maluco aqui tocou jazz, esse aqui tocou heavy metal. Então o meu voto foi pro cara que tocou heavy metal.
Tipo isso, né?
Exato.
Vai lá, Rafa, quem você vota em melhor design de áudio? Vamos ver se você vai me surpreender. Kingdom Hearts 3, que agora é o favorito aqui, não tá na parada, hein?
Não tá. Não, mas o design de áudio já tá em outro patamar. Aqui eu não tô avaliando as músicas, tô avaliando como o som, mano.
Como o Kojima.
O Kojima tá... Não, eu tô avaliando mais a direção, mas...
Quem foi o designer de áudio do Death Stranding? Foi o Kojima também?
Cara, não. Eu não faço ideia. Deveria divulgar o nome do cara, né? Mas é...
Não, mas tudo bem,
Na verdade, divulgou nos créditos, depois do Kojima.
É alguém que o Kojima pagou pra fazer, né?
Exato, é contratado lá pra fazer isso. Cara, que o... Não, vota aí, desse aí com certeza o Death Stranding, cara. Eu gostaria muito de votar no Resident Evil 2, sabe? Porque... É, o pouco que eu joguei dele, já vi que, porra, o som lá dos zumbis é tipo porta batendo que, tipo, assim atrás de você, que dá um gelo, assim, que você pensa, caraca, eu acabei de passar aqui, mas a porta já bateu e tal, tu acha que é algum monstro e tal, isso. Mas, porra, cara, o Death Stranding, ele tem um detalhezinhos, assim, alguns sons, assim, mais imperceptíveis, principalmente o do Bibi, cara, eles saem pelo controle, ele não tá na TV. Você escuta tudo pelo controle, isso eu acho muito legal.
Esse Kojima é um gênio, né, velho?
Não, porra, cara, deixa eu falar.
Já fizeram isso antes de Rio também.
Já fizeram isso outros, já fizeram, mas eu gosto sempre quando fazem, cara.
Só pra ir um pouco mais longe, no Super Mario, New Super Mario Bros. Do Wii, o grito dos personagens também sai no controle. Tá?
No Wii?
No
achei
I.
que você ia falar do Wii U, cara.
Não, no I, cara. No I.
Não, eu sei que não é uma coisa nova, sabe? Mas, porra, isso daí sempre me impressiona. Sem falar do... Quando você tá passando por área de BT, né? Que os sons dele também saem pelo controle, mas, porra...
EPs.
BT são as EPs, tá, gente? É que o Rafa...
EP.
E é PX Tender Play, né? Todo detalhezinho, assim, de som que tem no jogo é muito perfeito, cara. Não, sei lá, não tem como dar outro voto senão o Death Stranding, né? Que não é novidade nenhuma eu votar nele.
Então, beleza. Então temos um voto para Death Stranding, um voto para Resident Evil 2. É meio que o Danz votou no Gears, tá, gente? Ele falou que não gosta da Sony, gosta da Microsoft e votou no Gears. Inclusive, ele tá até quebrando o Play 4 dele agora. E... É, o Danz é complicado, né, velho?
Porque fizeram um jogo que parece Zelda, né?
Então.
Acho que ele tá quebrando o Play 4.
Mas vamos lá para o meu voto. Eu joguei poucos jogos dessa lista, né? Joguei Sekiro na BGS, é um jogo que eu quero jogar ainda depois, mas tem tanta coisa na fila, eu não joguei. Mas a ambientação, pelo que eu joguei o ano passado, tava, porra, bem legal com a temática de samurai. Mas também joguei Death Stranding, cara. E não vou negar que o que o Rafa disse, tem essa inovação do Kojima de fazer o barulho do bebê sair no controle, porra, velho.
Oh, bebê.
Não, mas assim, o som do ambiente é legal, velho. Tipo, é tudo bem bacana no jogo mesmo. Não discordo do Rafa. Mas, velho, não existe ateu quando o Mr. X tá correndo atrás de você, velho. Não existe ateu quando o Mr. X tá... Você tá três salas depois e você só ouve os passos, velho. Pô, você sabe...
Mr. X onde... de sunguinha.
De sunguinha, né?
E você fica, pra um onde que eu corro, velho? Cara, teve um que eu vi na internet na época do Witch 2 que fizeram... O Pennywise como o Mr. X. Cara, mas isso é sério, velho. Esse jogo inteiro, cara, ele... Quantos jumps, cara, eu tive que parar de jogar o jogo de madrugada, porque cada pulo que eu dava na cama eu ia ser obrigado a sair de casa. Mano, tá demais. É assim, eu acho que até pela questão do Death Stranding ser um jogo mais tranquilo e o Resident ser mais frenético, e ele te envolve mais no terror que tá rolando lá, do que em toda aquela calmaria da Death Stranding, o meu voto vai para Resident Evil 2 Remake. Então, olha então, aí, ó. Com o voto do Rafa em Death Stranding.
Um temos
a primeira derrota do Death Stranding, olha aí. O segundo Ultra Combo. Porque nós somos uma democracia, né?
É a segunda.
O Kingdom Hearts ganhou.
Na música, o Kingdom Hearts ganhou.
Ou seja, em questão de áudio, Death Stranding não é tudo isso não, viu, Spotify do Kojima?
É, segundo o Ultra Combo, Death Stranding, em questão de áudio, é uma bosta, porque perdeu em design de áudio e música. Não sei o que eu tô falando, tá? É Ultra Combo. Eu não sou Ultra Combo, então vamos lá. E a próxima categoria é melhor direção de arte. Rafa, quais são os jogos indicados? Além do Death Stranding, tá? Desculpa.
Então temos aqui Control, Death Stranding, Gris, ou Gris, sei lá como é que se fala isso, Sayonara Wild Heart, Sekiro e o Link's Awakening.
Olha aí. Não joguei em todos esses jogos, cara. Só Death Stranding. E o Sekiro.
Death Stranding, cara. O Control, ele tem aquela fórmula Remedy, né? Você já sabe que vai ser um jogo bonito pra caralho. Todos os personagens lá são modelados em alguém da vida real, né? Assim como Death Stranding tá nessa também. Estão seguindo direções de arte muito legais. Sayonara eu não vi. Sekiro também tá bonito pra caralho, principalmente a ambientação lá no Japão feudal, eles trouxeram uma parada muito legal. Cara, o Link's Awakening nesse remake, ele tá muito bonitinho, cara. É, eu queria muito dar meu voto pra ele, porque fizeram muito bem refizeram, né, na verdade, muito bem o jogo, tá? Ele tá muito legal. Mas, cara, é a parada, cara. Gráficos que são, tipo, muito diferentões. Lembro que no ano passado eu dei meu voto da direção de arte pro Return of the Opera Dinn, e esse ganhou. E, pô, tem Death Stranding na lista? Beleza, cara. Pô, mas vou te surpreender de novo, Camargo. Meu voto nessa daqui vai pro Gris.
Eu nem falei nada?
E você não surpreendeu só o Camargo, você surpreendeu todos os ouvintes.
Cara, mas o Gris, ele tem... Eu tinha até falado no grupo do Ultra Combo, cara. Pô, ele vai ganhar direção de arte, sim, claro. Que, porra, aqui o gráfico tudo de aquarela, cara. Aquilo é muito lindo, cara. Não, porra, aquilo é extremamente difícil de fazer. Não, porra, não tem como. Talvez o Death Stranding ganhe, né? Porque o Kojima é amigo aí do cara da TGA, né? Então já deve ter comprado pra ele.
Ah, quer dizer que o Kojima compra voto? É isso?
Compra, quando, né? Compra com amizade.
Ô,
louco! Seu gênio não é tão genial assim.
Ah, o meu amigo faz essa parada, olha! Camarguinho.
Cara, eu não joguei muito, eu vi muita coisa pela internet. O Sekiro, eu acho ele bem ambientado mesmo. Death Stranding, ele é inovador, a ambientação visual, a parte de arte dele é muito boa, assim, totalmente nova. Cara, o Legend of Zelda Link's Awakening, fazer ele como se fosse personagem de Biscuit ou Massinha, sei lá, ele tá todo fofinho, todo bonitinho, ele mantém aquela estética dos jogos originais de Game Boy, Game Boy Color, ele tá muito lindinho. O Gris, ele realmente tem esse negócio da aquarela, mas meu voto vai pro Sayonara Wild Hearts, porque ele é um jogo de ritmo, então toda a parte visual, que usa pouquíssimos elementos gráficos, vai junto com o ritmo, não só a parte sonora. Então eu achei esse esquema de visual, é meio como uma moto, assim, você tem que... Uma moto corrida, são várias coisas que vão aparecendo, e você tem que ir seguindo a parte de visual e som. E, mano, é pouquíssima coisa de gráfico, é quase vetores que eles usam, e faz total sentido, e eu achei muito foda essa forma como eles utilizaram pouca coisa pra fazer muita coisa no jogo.
Então, o voto do Camargo é no Sayonara Wild Hearts.
Exato.
Confesso que se eu jogar esse jogo, eu acho que eu fico com dor de cabeça muito rápido, Camargo. Muitas cores,
velho.
Não,
eu também. Minha ceretose vai atacar na hora ali.
Nossa. É bonito. É muita informação chegando na minha mente. Eu sou meio dislexo também.
Eu vou vomitar arco-íris, porque é tudo muito lindo e ao mesmo tempo eu tô vomitando.
Então, desses jogos, eu joguei três ali, né? Tive contato com o Sekiro, o Zelda, Link Awakening e o Death Stranding, cara. Direção de arte, assim, toda a parada, velho. Eu me senti, vamos colocar assim, mais ambientalizado dentro de toda a parada toda, jogando Sekiro. Sem brincadeira, acho que é um jogo difícil pra cacete, mas, tipo, é aquela parada. Se eu quero imaginar como que era a época feudal lá dos samurais e a porra toda, cara, acho que esse é o jogo. É... Chupa Nioh. É tipo isso.
Peguei raiva de Nioh por causa do
jogo. É tipo isso, velho. Então,
quem
assim, a gente vai ter...
Quem faz Dark Souls é
FromSoft. A gente vai ter um... A gente pode ter aqui um... Uma coisa que a gente não vai chegar um embate aqui. Que, cara, eu, como direção de arte, acho que Sekiro Shadows Die Twice leva como melhor direção de arte. Então, nós não temos um vencedor, né? Até porque o Danz, até que enfim, votou no Death Stranding, né, cara? Danz é um cara que não...
Exatamente.
Não se decide, né? Então... Ficou
tá
aqui, tipo...
o PS4 dele todo quebradinho.
Ah,
ali,
é, Danz, Super Bonder. O Danz ele é nervoso assim, mas ele se arrepende rápido também. Isso que é o pior, né? É um cara indeciso, mas... Esse é o Danz, vocês estão ligados com o que o cara é. Então essa categoria ficou com o embate. Death Stranding, Gris, Sayonara, Wild Hearts e Sekiro. Apesar que...
muito engraçado?
Aí ganha o Link's Awakening.
Chegar na hora, ganha o Link's Awakening. Todo mundo elogiou, mas ninguém votou
mas nele. É um jogo muito bonito, mas, cara, a experiência que eu tive com ele foi bem menor ainda do que eu tive com o Sekiro. E é um remake, né, velho? Não é Resident Evil 2, mas é um
Game Award for Game of the Year goes to...
Hundreds of thousands of colonists left adrift out here forever.
You understand me, don't you, Wolf?
Don't shoot! Get down!
Game!
Sam Porter Bridges, why did you bring me here?
Então agora vamos para a melhor narrativa. Rafa, por que Death Stranding, cara?
Então, eu te digo por que Death Stranding. Porque tem...
Por quê? Vamos lá.
É um cenário, tipo, totalmente novo, assim, por dizer, né? É uma... O novo, tipo assim, pro Kojima, né? Porque o Kojima, ele gosta sempre de viajar pra caralho nas narrativas dele. Mas nem o Metal Gear, que tinha essa parada mais, como é que eu digo, sutil, aqui tá descarado. Ele misturou, tipo, com maestria essa parada do sobrenatural com a ciência, cara. Então, tipo, você vê que o negócio vai casando perfeitamente durante o jogo, cara. Você não tem estranhamento nenhum. E não tem essa parada, não tem gente falando assim, porque isso é puramente ciência, ou outro não, porque isso é puramente misticismo. Cara, não tem isso, é tudo casado e é tudo... flui naturalmente, cara. Eu, pelo menos, não vi estranheza nenhuma. E, pô, os personagens são bem construídos pra caralho, cara. Já falamos um pouco ali atrás do Sam e do Mad Milk, assim, mas, porra, todos os personagens, até os caras, assim, que você vai fazer uma entrega esporádica, sabe? Não é nem um personagem principal do jogo, até eles têm uma história pra contar. Isso eu acho muito foda, cara. E, porra, tem um plot twist, mas é, porra, mais lá pro final do jogo mesmo, pro finalzinho, que, porra, aquilo ali explodiu minha mente de uma maneira, não, isso vai pro cast só de Death Stranding, né? Não que esse já não esteja sendo.
Não, é isso, mas... cara, é isso.
Ah, então vou falar, então. Aí. Sacanagem, vou falar, não. Não, aquilo explodiu minha cabeça de uma maneira que eu não, pô, não explode há muito tempo. Então, cara, não tem outro voto pra mim que não seja o Death Stranding. Apesar de que eu tenho que dar minha menção honrosa aí pro Disco Elysium.
Você tá roubando, é isso? Você tá
não,
roubando.
Menção honrosa. Não,
você tá roubando.
Não é voto. Não é voto, cara. Não é voto. Não,
olha isso aí.
Disco Elysium merece uma menção honrosa aí. Não vou falar por quê, porque o Floyd não quer deixar.
Bom, vou atrapalhar os dois aí, então. Porque os indicados da categoria são... A Plague Tale, Innocence, Control, Death Stranding, Disco Elysium e The Outer Worlds.
Precisava disso?
Eu não joguei nenhum deles. Então, eu vou botar em A Plague Tale, porque tem Plague no nome. Pronto.
Começou a vir os votos já.
Caraca, o Camargo é o André Matos desse cast, cara. Puta que pariu.
Ai, cara.
Nenhum, cara. Eu não vou ficar pesquisando agora. É, Plague Tale, tem Plague no nome. Vai, Plague Tale.
Cara, o meu voto de todos esses, eu só joguei um jogo, né? Então acho que o único que tem alguma coisa pra falar é do Death Stranding. Cara, tudo isso que o Rafa falou é exagero, tá, gente?
Não,
meu voto, cara, relaxa.
Voto dele, opinião dele.
É tudo exagero. É um jogo com uma historinha bacana, nada novo, mas tá sendo bem contada. Mano, desculpa, mas a galera manda e-mail, velho. Quem lê e-mail? Cara, manda um áudio no zap e já era, velho.
E tu ia escutar o áudio? Eu não ia também, porra.
Não ia também, mas ia poder que ter mais um motivo pra ignorar. Mano, um e-mail de 20, 30 linhas, velho. Uma redação do Enem, cadê e-mail? Eu tô errado, Rafa. Eu tô mentindo?
Não, são 50 linhas.
Então, assim, tá mentindo. De fato, cara, é uma história bacana que tá sendo bem contada até a parte. O jogo hoje, ele tá me prendendo muito mais pela história do que pela jogabilidade. Opinião minha, ok. Não sei. Tô no capítulo 3 ainda, então eu tenho moral zero pra falar, né? Mas eu, até por ser o único que eu tenho contato, o meu voto vai pra ele, Death Stranding, cara. Uhum.
E alguém sabe dizer falar.
A Dance votou em quem, sabe saber?
Exatamente, acabou de falar aqui comigo e ele gostou muito do argumento do Camargo, então ele votou na Plague Tale também.
Oh, empate!
Justo, é justo. Ó, temos um empate aí que é a Plague Tale Innocence e Death Stranding. Tá certo que, assim, o único que tem um argumento aqui, mas foi o Plague Tale, que é o melhor argumento. Né? Esse negócio de, ah, é futuro, passado e ciência. Porra, bullshit, velho. É tudo...
Mano, você vai jogar o Shovel Knight, quem que é o melhor cavaleiro? O Plague Knight.
Então, né? Então,
logo, né? Se tem Plague no nome, é bom, cara.
É, tem o Plague Inc. aí, que é um jogo
Plague
muito
Inc.
foda.
Plague Inc. é um ótimo Olha jogo. Aí. Eu fiz todo mundo ser contaminado por Gretchen. Foi muito legal.
Nossa, velho. Todo mundo no Conga.
Conga la Conga, é um sintoma.
Ai, Então vamos nós para a próxima categoria, que é o melhor RPG. E os indicados são Disco Elysium, Final Fantasy XIV, Kingdom Hearts 3, que é o mesmo lá da outra categoria.
Achei que Monster você ia falar pro Hunter, A só pra, né, pra
Monster
diferenciar.
Hunter World, Iceborne. Léo, depois você corta o que o Rafa falou, que tá falando em cima de mim. Cara, é chato, velho. E The Outer Worlds, cara. Ó, eu vou falar que eu não joguei nenhum desses jogos. O único RPG que eu terminei esse ano é o que eu termino todo ano, que se chama Final Fantasy VIII. Então fica a minha menção honrosa pra ele.
Olha aí.
Que saiu o remaster esse ano.
Caraca, eu achei que a gente ia ter um cast e não ia citar Final Fantasy VIII. O Floyd consegue enfiar.
Não, velho, mas, pô, o Squall finalmente é o cara mais bonito do baile, então fica aí o... Minha revolta por ele não ter... Cara, eu não faço ideia em quem votar. Então o meu voto vai completamente, tipo, ah, beleza, eu gosto da Disney. Então é Kingdom Hearts 3. Meu, vou ativar o modo Camargo aqui.
Cara, por incrível que pareça, falando em modo Camargo, vou dar meu voto agora. Eu não vou votar no Kingdom Hearts, porque o final dele me decepcionou um pouco.
Ah, eu também, que... Camargo. Foi muito triste, velho.
Não,
eu não joguei.
É a finalização de uma saga, mas não é a finalização da franquia. Tipo, mata essa merda, já tá enrolando demais.
Camargo acabou de falar que o principal morre. Eita, porra.
Opa.
Errado não tá. Opa, e aqui, mas, que eu
disse? Certo também não tá.
Mataram o Mickey, velho. Porra, velho.
Não queria dizer que o inimigo é uma ratoeira. Mas então, o Final Fantasy XIV, ele teria meu voto. Como eu falei, o Shadowbringer tá muito bom e tal. Porém, o Monster Hunter World foi um dos RPGs mais elogiados que tinha no ano passado. E o Iceborne tá dando uma sobrevida pra ele. E, meu... Pra mim, o voto vai ser nele. Tipo, pegaram uma coisa que já tava boa. É igual o Wild Hunt e o Ice Frost do Horizon e do The Witcher.
The Witcher.
Então, tipo, é um jogo bom que vai ter uma DLC de gelo, que vai ser boa. Então é isso, Monster Hunter é meu voto.
Justo, justo. Rafa.
Sei, pra ganhar um Camargo, basta ter gelo.
Let it go, let it go.
Let it go, mano. Devia ser, todas as DLCs deviam se chamar Frozen. Ah, Horizon Zero Dawn, Frozen. Já era.
The Last of Us, Frozen.
Frozen. Nossa, se a Ellie tivesse poder de gelo, ia ser muito foda.
Caralho. Ainda bem que não é com você que determina as coisas.
Cara, aí eu só joguei também o Kingdom Hearts 3, cara. Ô, Final Fantasy já sabe que eu não jogo porque é MMO e eu tenho essa birra aí. Cara, o Outer Worlds eu tenho que dar uma... Tem que aplaudir ele porque é da Obsidian, então, porra, Obsidian faz muito jogo foda, né? Apesar de que tem o Fallout aí, New Vegas, que é melhor que o 13 e ninguém fala isso, né? Mas tem que falar, essa coisa é uma verdade dura, né? Mas ninguém dava, como é que é, dá guarita pra ela fazer isso.
Da guarita, velho, o que que é?
É tipo um guaravita?
Não, achei que você já sabia que é o meu amor por gíria de velho, cara. Pô.
Ok.
Essa de velho acima do Floyd, acima do Floyd não faz nada.
Porra, velho.
Cara, o Floyd é velho. Exato. Pô, o Disco Elysium, ele me chamou muita atenção, cara. Eu tô doido pra jogar esse jogo, porque ele é um RPG de investigação, cara. Não é tipo o Phoenix Wright, que você faz essa investigaçãozinha e depois vai pra um júri, não é nada disso. Tem uma história até bem louca, né, com um maluco que acordou com amnésia, mas você tem que ficar... É tipo o filme Amnésia do Guy Pearce. Sabe? O cara tem que ficar juntando as partes, assim. Eu achei isso muito legal. Né, mas, porra... É Final Fantasy e é Disney, né? Porra, Kingdom Hearts 3. Não tem... ativando o modo Camargo também. Diferente dele, eu não fiquei bolado com o final, não, cara. Eu gostei.
Olha aí, eu não nem julguei, gente. Então...
Cara, poder da amizade nunca deve ser o plot twist de uma história. Para.
Mas é Japão, cara. É Japão. É... Poder da amizade vai ter sempre, cara.
Ou é poder da amizade ou é tentáculos, Camargo. Ou é poder da amizade ou é tentáculos. Aí você que escolhe.
Se fosse tentáculos, ia ser um final legal.
Ó, só pra avisar, o Danz voltou aqui em Disco Elysium porque ele diz que é disco, lembra os anos 70, Bee Gees, essas coisas, ele gosta muito, então...
Falou em gostar de coisa de velho, disco...
É, então... Danz é o nosso disco estou aqui, né? Mas Danz é assim, né, gente?
Caraca, você puxou aí que nem todo mundo vai saber, velho.
Fotos do disco estou no Instagram do Taco.
Com a cara do Danz.
Então vamos mais, então. Deu Kingdom Hearts na categoria, com o meu voto de bosta que eu nunca joguei, mas que seja. Vamos então para o melhor game de ação e aventura. Camarguinho, os indicados, por favor.
Os indicados são Borderlands 3, Control, Death Stranding, Resident Evil 2 Remake, The Legend of Zelda Link's Awakening, Sekiro Shadows Die Twice. Ó, falei certo dessa vez.
Nossa, hein, rapaz.
Muito bom, muito bom.
Ó, simples. Cara... Ação e aventura. Death Stranding tá longe disso. Rafa, você sabe que eu tô certo. Ação.
Então, se a gente tivesse gravado isso quando deveria ter.
Vamos ver.
Olha só.
Repete devagar. Ação e aventura.
Se a gente estivesse gravando isso quando a gente deveria gravar, eu estaria concordando contigo, cara. Mas como eu falei, eu rushei pra poder falar com mais propriedade sobre o Death Stranding, cara. Ele tem momentos de ação. Ele tem.
Tem momentos de ação. Cara,
por incrível que pareça.
Vamos lá.
Por incrível que pareça. Game de ação, não game momentos de ação.
Vamos lá.
Mas aventura ele é o tempo todo, cara.
Calma, Rafa.
Aventura ele é o tempo todo. Ele é o tempo todo.
Rafa, deixa eu dar meu voto. Rafa, calma. Calma, garoto. O cara tá...
Eu tô com fome e tu tá, fica me cortando. É,
mas é o meu voto.
Você tá mantendo ele preso no porão ainda, você não tá dando comida pro menino.
É o meu voto, velho. Mas enfim, cara. Desses jogos, eu só não joguei o Control e o Borderlands. Mas, porém, ação, velho. Ação. Você começa a jogar a parada, é ação. Você tá jogando há 5 minutos, tem ação. Você terminou o jogo, é ação o tempo inteiro. Resident Evil 2 Remake, velho, é absurdo. O que fizeram com o remake desse jogo, cara? Acho que o mundo dos games, ele viveu duas eras de remake. Ele foi quando fizeram o remake do Resident Evil pro GameCube, que aí mudou toda a parada, o sentido de remake. Fala, remake é isso. E mudou de novo com Resident Evil 2 Remake, cara. Nossa, que jogo perfeito, velho. Então, melhor game de ação e aventura, Resident Evil 2 Remake. Porque não momentos de ação. É 100% ação, tá?
Há controvérsia sobre
eu,
isso
eu
também.
Eu queria votar com o Floyd, porque, mano, é muito foda o Resident Evil 2. Só que...
Ixi.
Temos aí... Borderlands 3 é ação frenética e aventura contínua. Mano, eu só não elogio ele muito porque ele é FPS. E então eu assisto o Marco jogar, mas quando começa a passar mal, eu vejo outra coisa.
O Marco joga quando quer ver o Camargo morrendo. Puta, o Camargo vai dormir. Deixa eu fazer o Camargo dormir aqui. Aí o Camargo vai tomar um Dramin.
Nossa, que coisa, né? Porque ele joga sempre à noite.
Olha aí. Ixi, rapaz.
A cor é pra insônia.
Mas eu acho que quando eu penso em aventura, em ação, eu penso em Zelda. Então, cara, pra mim, o Legend of Zelda, ele é uma coisa que é uma aventura contínua, é ação toda hora, e ele é fofo. Tipo, é muito fofo. Você mata criaturas com fofura. E o melhor, você pode roubar o tiozinho lá, que se você voltar, ele te mata porque você é um ladrão.
Olha aí.
Ladrão!
É muito fofo isso.
Muito fofo. Cara, você vê personagens fofinhos morrendo, cara. A fofura não vai embora, cara.
Então vamos lá, Rafa, qual o seu voto?
Qual o seu Death Stranding dessa vez?
Meu Death Stranding vai ser o Death Stranding, óbvio.
Porque tem momentos de ação.
Porque tem momentos de ação.
Mas, como vamos ver na próxima categoria, que esse é o melhor game de ação.
Não, aí pera, é pra velho, game de ação, ou início ou fim. Aí,
aí é ação, início ou fim.
Das suas 60 horas de jogo, quantos minutos de ação teve Death Stranding?
Cara, deve ter pelo menos umas 2 ou 3 horas de ação, cara.
Mano!
Caralho, de 60 horas de jogo, 2 horas!
Isso porque o jogo, a campanha dele tem umas 10 horas. Eu que fui. Tá merda, eu viu? Que fiquei fazendo nossa, um monte velho. De entrega aleatória lá. Sabe?
Vai lá, vai
ainda
lá.
Assim, você ficou fazendo coisas aleatórias e deu 60. E somou
2 horas.
E você somou 2, no máximo 3.
Obrigatória.
Conclui seu voto. Conclui seu
porque
voto.
Tem.
Conclui, conclui.
Porque
conclui,
se você conclui, for conclui. Pego lá pelo. Pelos K-pop lá, os BTS lá, se você for pego por eles, você tem que enfrentar um boss. Você pode fugir dele, óbvio, mas é, enfrentar é muito mais divertido, né? Aí já vem a ação. Mas é um jogo mais de aventura, cara. Por mais que no início do jogo você só ande pra chegar na puta que o pariu, é, no início eu tava achando ele muito monótono, mas depois eu comecei a gostar mais dele. Então, porra, ele nem ia me ganhar nessa. Se a gente tivesse gravado quando a gente tinha que gravar, ele não ia ganhar nessa, não. Ia voltar no Resident Evil 2 também, cara. Mas, porra, cheguei no final, não tem como, cara. É Death Stranding na veia.
Ok. Ok.
Tá ok, então. O Danz, alguém... Ô, Camargo, liga pro Danz aí, vê quem ele vota aí, só pra...
O Danz, ele tá votando no Sekiro, porque samurai e ação é isso mesmo.
É, ele porreta. É ele é o samurai do Nordeste aqui, né, velho? Do Ultra Combo.
Samurai então, da Grécia.
É. Rapaz, além de imperador de Pernambuco, é um ótimo samurai também. E dançarino.
Então, nessa categoria, não temos vencedor.
É, mais uma que cada um votou na moda... Ok, né?
Aí, como ninguém votou no Borderlands, tá aí... Um possível vencedor.
Então, né? E Control.
E Control. Nossa, ninguém votou Control em nada.
Nada. Eu não joguei Control, velho. Então,
quem jogou? Moral
zero, então.
Beleza.
Inclusive, me importo tanto com Control que vamos para a próxima categoria, que é Games de Ação. Onde os indicados
agora é
são?
Mesmo.
Apex Legends, Astral Chain, Call of Duty Modern Warfare, Devil May Cry 5, Gears 5... E Metro Exodus. Já vou dizer que eu não voto em Metro porque, porra, eu passo por isso todo dia na minha vida e...
Não, Metro... Cara, quem pegou a linha de São Miguel ali, puto, nunca mais...
Não, velho, você é louco, velho.
Metro não vai nem fuder.
Cara, eu tenho um grande problema com essa categoria, que alguns jogos são FPS, não vai rolar pra mim votar... Quer dizer, jogar esses jogos pra falar, pô, pode ser. Mas, pelo que vi e pelo que joguei, o meu voto, de merda, eu joguei quase nada do jogo, vai pro Gears 5, porque Gears também é sempre legal, né, velho? É um jogo bacana, joguei tantas paradinhas de horda lá, é bem legal. Então, acho que, sem ter muito o que falar, porque... e acho que tem mais de 2 ou 3 horas de ação durante o jogo, talvez.
É, só andar e atirar
talvez,
o tempo todo.
Talvez jogando 2 ou 3 horas, você tenha 2 ou 3 horas de ação, mas se você jogar mais... Passa, tá?
Você anda e atira. Porra, bem divertido, olha.
Então... Pô, não fala mal de Overwatch, não, Rafa.
Então, o meu voto vai pro Gear 5.
Bom, vou votar também, então vou aproveitar esse momento. Eu queria muito votar no Assault Chain, eu achei muito legal, só que eu não joguei. Então, tipo, eu não sei o quanto dele é storytelling, o quanto dele é ação. Meu voto vai pra Devil May Cry, porque a fórmula do Devil May Cry não tem erro e são vários tipos de combos e pessoas diferentes pra você lutar. Meu voto é esse, Devil May Cry 5.
Justo, justo. Rafa, não adianta colocar Dead Strand na lista não, tá? Eu tô vendo você editando a lista aqui,
Rafa. Uhum, tô botando aí. Death Stranding, que é o melhor game de 2 horas de ação. Cara, é assim, desses aí eu realmente não joguei nenhum deles, cara. Eu queria muito ter jogado o Devil May Cry 5 quando saiu. Apex Legends eu não jogo porque eu não gosto de Battle Royale mesmo. Mas eu vi, cara, o Astral Chain, cara, é como o Camargo falou, cara. Eu vi que ele tem muita ação, mas eu não sei qual é o plot dele, qual é o storytelling. Quer dizer, a sinopse já dá pra ver que é uma parada meio viajada mesmo. Eu gosto de coisas viajadas, mas sei lá, é um negócio que só vou conseguir jogar em emulador, né? Porque o Switch eu não tenho. Eu, esse reboot do Modern Warfare, cara, eu fui contra ele no início, mas depois que eu vi, caralho, isso tá muito maneiro, cara. Apesar de ser um Call of Duty. Tá muito maneiro,
uau,
cara.
Uau, hein?
Apesar de ser um Call of Duty.
Então, fez mais pela série do que o Gear 5. Olha só a treta aí. Mas uau, eu vou, hein? Vou votar com o Camarguinho nessa, cara. Devil May Cry 5, porque é Devil May Cry e Devil May Cry nunca decepciona no quesito ação.
Olha, então, Danz, mais uma vez, depois que consertou o Play 4 lá, voltou a jogar o Apex, né? Então...
Exato, o Danz sempre que tem Apex, o voto
é
dele.
Então, o Danz é assim, né, velho? Vocês conhecem, então... Então, o vencedor dessa categoria é o Devil May Cry 5. Justo, justo. É um puta jogo. Devil May Cry também é foda. E tem muita ação. Mais de 2 horas, dependendo. E vamos chegando ali às categorias finais, né? Olha aí. Melhor direção. Rapaz, o negócio vai pegar aqui agora, hein? Então vamos começar com o Camarguinho, por favor.
Os indicados são Control, Death Stranding, Resident Evil 2, Remake, Sekiro, Shadows Die Twice e Outer Worlds. E começando aqui pelo meu voto, eu não joguei porra nenhuma. Nadinha. Mas o Resident Evil 2 é aquela coisa que a gente já falou, né? É remake, todo mundo já jogou no Play 2, todo mundo já teve uma experiência. E, mano, não foi só eles colocarem o jogo do Play 1 num console novo. Os caras deram uma experiência totalmente diferente, deram uma imersão diferente, deram mais história pra personagens secundários. Mano, aquele policial que ficava caindo no chão, ele tem uma história, tem missão com ele. E, Marvin, cara... Né? E a direção também, conseguiram fazer o um negócio da troca, se começa com o Léo, se começa com a menina. Eu vou votar no Resident. É isso. Não tem jeito.
Justo, não tem o que falar. Rafa.
A Hideo Kojima Game.
Rafa.
Pronto. Mano, pela primeira vez o Rafa falou algo lá.
não tem mais o que falar.
Você acabou?
Isso daí,
acabou?
Essa aí é minha justificativa.
Olha aí, então o Danz, pra não falar que ninguém votou em Control, ele ficou revoltado aqui durante a gravação e falou que o voto dele vai em Control.
É porque é porreta, então, né?
É, o Danz... Vocês estão ligados que o Danz é assim, né, velho? Ele joga a lenha na fogueira e vai embora, mas esse é o Danz. Cara, você sabe que meu voto tá entre Death Stranding e Resident Evil 2 Remake, né? Porque são jogos que eu joguei, enfim, né? Vou falar, cara. Pelo nível de hype do Hideo Kojima Game, blá, 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 blá. E o tempo e a grana que o cara tinha e toda a galera que o cara pôde colocar pra atuar no jogo dele, cara. Vou falar, cara.
Tá branca da Sony.
O cara
infinito
é...
infinito da Sony, cara, pô.
Vou falar que o cara tem uma senhora pica dentro da Sony ali, velho. O cara chegou... Cara, tem um histórico e tal.
E olha que ele é japonês.
Então, né, velho. É difícil, velho. É.
Corta isso, Léo, por favor.
Eu não cortaria...
Ele não vai cortar, cara. Ele não vai cortar. Nem adianta pedir. Não.
Então, cara, e eu vou falar, cara, que é o primeiro jogo do Hideo Kojima Game que eu jogo e eu tô gostando muito. Tá sendo um jogo bem divertido pra mim. Tem uns filha da mãe que fica me apressando pra terminar. Eu quero ficar fazendo sidequest, mas o cara já terminou o jogo e tudo mais. E, cara, não tenho o que falar, cara. De fato, é um jogo muito, muito bom. Então, claro que meu voto vai para Resident Evil 2, cara. Porque, porra, velho. Mano do céu, cara. É assim, é o meu Resident Evil favorito. A experiência.
É meu Resident Evil 2 favorito.
Não, é o meu Resident Evil favorito, né? Gosto. Ainda tô gostando mais do Play 1, porque acho que todo o meu valor sentimental, minha história jogando o jogo tá ali. Mas, cara, eu e o Léo pegamos esse jogo em Day One, cara. Joguei muito. Confesso, depois não joguei a campanha do Leon, mas. Cara, você vê as mudanças da parada do Marvin, tipo, os mapas que foram feitos depois. Você enfrenta o primeiro boss, o William Birk ali já, tipo, num lugar completamente diferente. Mudaram muita coisa e o jogo continuou perfeito, cara. Então, nem é o meu game do ano, né? A categoria, mas o meu voto vai para Resident Evil 2 Remake, que, segundo outra combo, é a melhor direção, né, cara? Eu não sei nem quem dirigiu isso aí, mas ganhou do Kojima, velho, olha só.
É a Capcom.
É a Capcom, dona Capcom, Marcos Capcom, Pedro Capcom, pode vir buscar seu prêmio aqui no outra combo?
É a dona Capcom.
É dona Capcom. Marta Capcom.
Marta
Capcom, pode vir buscar seu prêmio, dona Marta, e que você foi bem merecido.
Marta!
Marta!
The Game Award for Game of the Year goes to
hundreds of thousands of colonists left adrift out here forever.
You understand me, don't you, Wolf?
Don't shoot! Get down!
Game!
Sam Porter Bridges. Why did you bring me here?
Então vamos para esse momento derradeiro do cast, cara. Categoria Game do Ano, cara. Categoria mais importante, onde todo mundo que ouviu essa bodega quer ouvir essa categoria, onde todo mundo que assiste a TGA só quer ver esse momento, porque tem exceção de linguiça até umas horas. Então os indicados são...
Control, Death Stranding, Super Smash Bros. Ultimate, Resident Evil 2 Remake, Sekiro, Shadows Die Twice e The Outer Worlds.
Eu quero começar perguntando por que Super Smash Bros. Tá aí.
Eu também me fiz essa mesma pergunta, mas aí eu fui ver a data de lançamento dele. E ele foi lançado depois da TGA do ano passado, então... Como
não, mas não é nem questão do...
Não.
Não é nem questão da data. Lógica.
Smash como game do ano, mas nenhum modo história dele vale o game do ano, cara.
Devil May Cry 5 é muito melhor que ele e tudo mais.
Muito.
E tipo, Kingdom Hearts pode ser melhor que ele, tipo... Enfim, né, tem uma gama de jogos que pode ser melhor que ele, velho. Então é estranho ele tá aí. Não entendi.
O Control pra mim é bem estranho também, né, apesar de...
Cara, na verdade o Control tá em tanta categoria que eu tô achando que ele vai levar de lavada, porque tipo...
Não, mano, eu não joguei nada de Control.
Eu não joguei Control, cara, mas tipo, ele tem quase tudo. Assim como Death Stranding, Control tá ali. Pode ser que tenha uma virada, a gente não sabe.
Então, né, como o Rafa disse, o Kojima é brother do mano lá, né, então...
Ah, é verdade, o Kojima é brother do mano.
Tem amiguinho lá dentro e lá.
Com
lá,
o Control tá lutando sempre, eu tô achando que compraram essa amizade aí do Kojima.
Não, acho que compra de amizade, velho. A amizade comprou. É amizade com o senhor TGA e com a Marta Capcom, velho. Porque Smash Bros. Aí é um pouco difícil de aceitar. Mas, enfim, o meu voto, velho. É, vocês ouviram o voto passado, né? Quem não pulou até agora, cara. Tô adorando o Death Stranding, cara. É um jogo muito bom. É um jogo que tá valendo a pena. Às vezes, que tem hora que andar é chato, porque eu tava fazendo... Como eu falei, tava fazendo algumas sidequests e às vezes que andando de um lado pro outro só é chato, como tá no começo ainda, não peguei algumas coisas. Estou evoluindo no jogo e torço pra que ele tenha a ficar melhor. Vou confiar no Rafa, né, que disse que o jogo é uau, essa porra toda. Mas está sendo um jogo bom, estou me divertindo, mas não é o jogo mais divertido da vida pra mim. E ao contrário de Resident Evil 2 Remake, cara, que é, como eu já disse no voto, um jogo que fez parte da minha história como gamer no Play 1. Fiquei muito empolgado pra jogar no Play 2, mas ainda fiquei com um pé atrás. Me fudi porque quebrei a cara, porque ele é o que prometeram entregar. É um puta jogo. Cara, a Capcom não tá de brincadeira com o retorno, assim, entre aspas, da franquia Resident, né? Porque deu umas bambiadas ali, mas, cara,
do 7 pra frente só sucesso.
Então, né? Olha o 5 ali, fala. Então.
Olha, tem o Project Red.
O 5 e o 6 a gente prende no porão e finge que
o
não
existe. O foda
é
que o 5 ele é um ótimo jogo, ele só não é Resident, mas enfim.
É um ótimo jogo de tiro.
Sim, ele não é Resident. Ele é um ótimo jogo, mas não é Resident. Então, cara, é por todo... Eu imagino que o Rafa tem todo esse amor dele pelos jogos do Kojima. Eu tenho todo o meu amor pelo Resident Evil, não é nem pelos jogos da Capcom, pelo Resident Evil. Então o meu voto, claramente, é para Resident Evil 2 Remake como o melhor jogo do ano.
É, ainda bem que Rafa. Você justificou, né? Porque a gente tem que lembrar que o Umbrella Corps é da Capcom também.
Olha aí.
Aí tá, então é o 5, o 6, o Umbrella Corps que a gente põe no porão. Na reunião de família eles não aparecem. Ah, mas cadê aquele seu primo? Morreu.
Exatamente. Ah, é, cara, não tenho muito mais o que elogiar do Death Stranding, que acho que vocês já ouviram todos os meus elogios aqui, possíveis e impossíveis. Tô
se você elogiar mais o Cash vira Death Stranding.
Exatamente.
Já mato o Cash de Death Stranding. Legal que ele já escreveu na pauta, gente, antes de começar a votar.
Os ouvintes não estão com a pauta na mão, porra.
Não tá com a pauta na mão?
Pior que saiu sem querer isso.
Você tá com a pata na mão?
Mas enfim, cara, o Floyd ainda falou, não é o jogo mais divertido do mundo. Eu concordo contigo até, não é. Eu cheguei a cogitar, né, quando eu tava vendo todo o mistério acerca do jogo, eu falei, porra, esse jogo tem um potencial de ser o jogo da minha vida, que por enquanto é o Metal Gear Solid 3. E mesmo chegando no final dele, não tirou essa coroa, cara. O Metal Gear Solid 3 ainda é pra mim o melhor jogo do Kojima e o jogo da minha vida, sabe? Mas, porra, o Kojima acho que ele... A gente tá vendo o potencial dele fora da Konami, que só é daí pra cima, sabe, cara? Então ele fez um jogo realmente muito bom. Teve o risco de eu não gostar dele, porque o gameplay que eu vi na TGS, que só mostrava ele literalmente andando e andando e andando e andando, aquilo pra mim foi chato pra caralho. E eu achando que eu vivenciando isso, eu ia odiar. e por incrível que pareça, eu não odiei.
Só perguntando, Rafa, gostando. Durante o jogo você andou?
Andei, quando cheguei no segundo mapa...
Então não tá errado o trailer.
Não, mas aí no segundo mapa, aí você tem veículos, tem essa coisa toda, aí foi melhor ainda, ficou menos maçante, né, de que ficar só andando. Mas pô, é um jogo cheio de detalhe, eu digo que não ligo pra detalhe, mas porra, quando é um jogo do Hideo Kojima, eu olho pra tudo.
Quando é do Kojima, o cara até olha só, velho.
Aí eu mudo. Eu viro em pocket do caralho. Mas cara, não sei, pra mim merece, independente aí do Vale Amizade aí com o cara da TGA, né? Mas eu acho que mesmo se não fosse isso, pô, tem que ganhar, merece bastante. É um, porra, batendo palmas aqui que nem eu bati pro final desse jogo, cara. Merece. Não tem mais o que falar, não. Segue o jogo.
Vai lá, Camarguinho.
Então, seguinte... O meu voto é aquela coisa, vou repetir a frase que eu sempre... Que eu falei na maioria das categorias. Joguei porra nenhuma.
É a frase da capa, né?
Joguei porra nenhuma. Sekiro, eu vi o Marco jogando. É um jogo muito foda. O Smash Bros, né? Quem votaria no Smash Bros?
O Dante. Camargo. Só, isso que eu ia falar, um adendo. O Dante acabou de mandar uma mensagem aqui, cara. Só acordando o seu voto. Ele falou que Smash Bros, cara, é sensacional pra ele. E ele... votando fortemente, e inclusive ele crê mesmo que vai ganhar o game do ano. Na DJ ele votou.
Smash Bros não ganhou nem na categoria Nintendo.
Mas você sabe que o Dance é assim, né, velho? Eu não tô. Vocês conhecem o Dance.
Outra capa do cast, você sabe que o Dance é assim.
Vocês conhecem o Dance, né, velho? Então, ele votou, não entendi também, mas ele votou no Smash Bros, cara.
Seguinte aí, vamos falar sobre os dois mais votados real, oficial. O Death Stranding, cara, tipo, eu vi muito sobre, ele é um jogo de experiência, ele não é um jogo pra todo mundo, ele é o melhor jogo, mas nem todo mundo vai gostar, e não sei o que, papapá, pipipi. Pela minha visão e pelo que eu vi das pessoas jogando e comentando, eu acho que o Death Stranding é um hype muito grande. Ponto. Ele é o No Man's Sky que cumpriu o que prometeu. Porque, é muita gente falando, não, porque do Kojima vai ser bom, não sei o quê. Ele tem, realmente, muita coisa boa que ele entrega. Ele tem uma experiência em detalhes muito grande. Mas ele é pra um público seleto. Ele não é uma coisa, assim, que todo mundo vai gostar. Ele tá trazendo muita coisa que videogame não tem? Tá. Tá trazendo muita inovação pros jogos. Só que nem todo mundo vai utilizar isso agora, nem todo mundo vai gostar disso agora. Já o Resident, ele é aquela coisa. Ele pegou algo que você já estava acostumado. E ele fez um remake que não é, eu vou jogar mais do mesmo. Tipo Final Fantasy VIII, por exemplo. Que o remaster, não foi nem remake, é um remaster. Né? Mas é exatamente igual. Ele pegou o remake e ele reambientou. Deixou aquela câmera over the shoulder. Ele fez a experiência ficar mais pessoal. A experiência do jogo agora tá mais imersiva, tá mais aberta, mais exploratória. Eu acho que pela questão de você mexer com a nostalgia e você trazer uma nova experiência, eu voto no Resident. Quem sabe, tipo, como eu falei, o Death Stranding eu não joguei. A minha visão que eu tenho é hype. Tipo, não me provou ainda que é um jogo bom. Mas o Resident, ele entregou o que prometeu e... Até mais, até.
Olha aí.
E tem a parte do... Tem o tofu, então Resident ganha.
Ganhou por não um queijo, como... né?
Melhor sobrevivente, né?
Aí, então, pelo Tracombo, independente de tudo que o Rafa falou, Resident Evil 2 é o jogo do ano. Todo mundo de acordo com a nossa democracia aqui, né? Não sei o que faço, deu as regras, tá ok?
São votos. Então...
Tá ok. Mas é isso, cara. Ó, a gente sabe que todos os jogos que estão aqui, pelo menos que a gente jogou, são bons, mas Resident Evil 2, pelo menos pegou a galera pela nostalgia, né? E o Danz, porque ele gosta de jogos divertidos. Danz é assim,
agora,
né?
Agora posso falar? Posso falar de coração? Eu espero que Control ganhe tudo, porque ninguém votou nessa bosta, ninguém sabe o que é.
É pra provar que a gente tá muito errado, velho.
Eu espero que leve todos os prêmios e esfregue na
nossa
cara. A única
coisa que eu sei de Control é que ele tá caro pra mim experimentar um jogo novo.
Pô, mas na Black Friday ele tava com um precinho legal até, cara.
Olha aí, cara.
Em comparação dos jogos de lançamento, assim, ele tava com um preço legal.
Ah, mas tava
Black
chorando
só
pra...
Black Friday peguei Bayonetta.
Tava chorando pra pegar o Persona 5, velho, e não rolou, então...
Ô, mano, ótimo investimento.
Então. Vamos ver então. Gente, esse cast tá saindo aqui na semana da TGA, cobrem a gente. Depois a gente posta o nosso grupinho do Telegram, que é o t.me/ultracombopod. Por favor, gente, t.me/ultracombopod. Lá você tira sarro da gente.
Não se esqueça de fazer o CAPTCHA, porque...
Sim, sim, o CAPTCHA é uma coisa que tá... É necessário, gente, a gente não quer...
É necessário, mano. Somos exterminadores de
bots. Então, e aí vocês zoam lá nossos erros, os acertos do Danz, porque Danz é assim, vocês estão ligados, ele acerta bastante coisa também, né?
O Danz vai acertar tudo, cara.
Eu tô confiante nele, velho. Eu torço muito pro time Danz. Então, galera, acho que é isso, essa foi a nossa... nossos singelos palpites para esse evento que vai acontecer. A gente vai estar cobrindo, a gente vai fazer alguma coisa, alguns stories no Instagram, se der e tudo mais. Então, para você que ficou até aqui agora, muito obrigado. Chegou aqui de paraquedas, a gente tem um site, ultracombopod.com.br ou é Ultracombo Podcast. Entra nos dois, que quem sabe, a gente não sei se pagou o domínio direito. Mas também estamos no Spotify, apresenta pro seu amiguinho, gente. Pode procurar Ultracombo Podcast no Spotify, que nós estamos lá com todos os nossos episódios. Instagram, Ultracombo Pod, Twitter, Ultracombo Pod, Facebook também, a gente tá lá com Ultracombo Pod. Conversa com a gente é carente, a gente gosta de carinho. Então,
e gostamos,
por favor,
de dinheiro também, então fala.
Sim,
do PicPay.
Sim, nós também temos o nosso PicPay, gente, ó, UltracomboPod, PicPay. Alguma coisa que é do PicPay. UltracomboPod, dá dinheiro pra gente lá, gente. A gente não tem nenhum plano ainda, como a gente explicou no cast passado.
Mas quem quiser doar,
mas por favor, gente, o Léo, ó, Léo, bota a maquininha de dinheiro lá. O Léo cobra da gente pra editar, vocês acreditam nisso? Olha só, rapaz.
Mas, absurdo.
Capitalista. Eu sou movendo tudo por dinheiro, mas é isso aí, gente. Galera, muito obrigado, Rafa, muito obrigado, Camargo, por estarem aqui. Esse cast foi muito bom.
Opa, as ordens.
Danz, muito obrigado também pelas suas indicações, mesmo que por mensagem e ligação. Cara, no próximo você vem aqui comentar isso. Mas é isso aí, então, galera. Muito obrigado e até mais.
Falou!
Falou!
Cara, o Danz vai ficar muito bravo.
Sabe que o Danz é assim? Você conhece o Danz?
Não, porque o Danz é assim, vocês estão ligados?
Este podcast foi editado por Léo Oliveira.